Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é a Júlia. Como que eu chamo? Ju Mancini?
Ju Cassini.
Gente, Mancini. Olha que doida. Eu não sei por que eu inventei que o seu sobrenome é Mancini.
Mas é parecido.
É parecido, né? E olha que eu coloquei no doc, eu tinha colocado Ju Mancini. Aí
sério?
Eu mudei, já tá Ju Cassini. Você
tá,
pode olhar
agora
que tá Ju
certo,
Cassini.
Tá.
Mas várias vezes eu coloquei e eu fiquei assim, Mancini.
Estranho, deve devia estar na sua cabeça, certeza.
Já tá na minha cabeça. Mas enfim, gente, eu juro que eu sei o sobrenome dela. Estou aqui com a Ju Cassini. Você sempre se chama de Ju, né? Você nunca fala Júlia.
Então, é muito engraçado que a maioria das pessoas acha que eu chamo Juliana, né? Eu não sei porque as pessoas têm isso com Ju, que é a Juliana.
A Ju é Juliana.
Mas é que eu acho que pegou porque o meu Instagram era Ju. Daí eu falei, vou colocar Ju, mas menor, mais fácil, e aí pegou.
Pegou.
Aí agora ficou isso. É, mas é Júlia.
Pode falar Júlio?
Tanto faz. Júlia, Ju, tanto faz.
Show. Então, tô aqui com a Ju. É, a gente já, né, falou aí um pouquinho antes, mas assim, a gente tá tentando fazer isso rolar, a gente, quase um ano.
Nossa,
vai.
A gente faz muito tempo. Acho que desde o comecinho, assim, comecei a criar conteúdo, eu já acompanhava o Modus Demo. E aí a gente tava tentando fazer alguma coisa juntas, nunca rolava.
Sim.
Apesar da gente se encontrar e sempre falar, vamos fazer.
Eu ainda quero fazer collabs no TikTok.
Nossa,
mas eu tô engatinhando lá ainda. Eu vou aprender um pouco, porque a Júlia já é.
É que, eu comecei lá, né?
Ah, você começou no TikTok.
Comecei lá,
então...
e ficou mais fácil.
É.
Mas enfim.
Mas quando eu tiver craque, aí eu quero. A gente faz alguma coisa pra lá também.
Nossa,
tem isso,
sim.
Né? De collab no TikTok.
Dá, e outra, dá pra gente gravar vídeo junto também, fazer um negócio
verdade,
legal.
Ó, gente, vem aí.
É, vem aí, prometo.
Prometo, não sei quando, porque a gente fala e demora.
Sim.
Mas pelo menos vai rolar.
Vai, uma hora vai.
E bom, antes da gente começar lendo os casos bizarros, a gente sempre tem a parte do monstro de infância, né? Que é o que te dava medo quando você era criança? Era o autópsia do ET? E eu tô curiosa, porque você é bem nova, né, Ju?
Eu não sou tanto. Eu tenho cara. Quantos anos você acha que eu tenho?
Uns 25.
Não.
Não, para.
Não tenho.
Não, para.
Sério, é muito engraçado isso.
Nossa,
que as pessoas falam isso de mim.
Eu te dou de 18 a 25 anos.
Não.
Eu falei 25, porque você falou que não era nova. Eu falei, então...
Aí você chutou mais alto.
Então ela não tem 18.
Não, gente.
Não,
é muito engraçado. Tem gente que pergunta se eu... Porque eu já sou formada, né? Sou formada em Direito. Todo mundo fala, mas como assim? Quantos anos você tem? Eu tenho 29.
Que isso?
Tenho 29. Eu fiz 29 agora.
Gente.
É.
Não, você é nova. Eu ainda acho que você é nova. Mas eu achava que você era muito mais nova.
É, engraçado. Né? Eu não sei também por quê.
Você vai fazer 30 esse ano?
Não,
você
ano que vem. Ai, ó, já tô na depressão, mas é ano que vem.
Nada, depois dos 30 é melhor, juro.
É porque daí pelo menos você já tá formada na vida, já tem dinheiro pra fazer suas coisas. Tenta pensar pelo lado positivo.
É, nem sempre é assim. Mas acho que melhor, assim, dá um... Eu vou fazer 37.
Uhum.
Então, assim, vem aí, mas...
É que eu acho que é essa transição, né? Que dá aquele baque, tipo, meu Deus, agora eu tenho 30, eu tenho que ser adulta. Porque
exatamente.
Eu não me sinto adulta. Tipo, parece que eu tenho 20, porque não sei.
Mas
eu
acho que tem um pouco a ver com como é que funcionam as coisas hoje em dia. Porque antigamente era aquela coisa, tipo, quando chegar nos 30 anos, casada, dois filhos, trabalhando, fazendo tal coisa e tá fazendo pós, nananã. E hoje a gente começa as coisas mais tarde, tem, né, toda essa coisa. Até porque hoje financeiramente é muito mais difícil, né, fazer as coisas.
Muito mais.
Então, enfim, né, tem todo. A gente começa mais tarde e também acho que hoje a gente vive mais, né, vive melhor.
Pois é.
Antes era aquela coisa, tipo, não, quando eu tiver 40 anos eu vou viajar e vou ser feliz. Quando eu tiver 40 anos eu vou cuidar de uns. E agora a gente tá aí cuidando.
Sim, as pessoas esperavam pra fazer as coisas, né?
É.
Tipo, primeiro eu preciso casar, eu preciso comprar uma casa,
exato,
um carro e ter
aí
filhos. E depois que eu vou usar o dinheiro pra fazer alguma coisa pra mim.
Exatamente.
Mas é isso.
Mas eu acho que, ainda assim, que... eu acho que a nossa diferença de idade já é o suficiente pra, tipo, ter... Por que eu perguntei a sua idade? Porque eu acho que... Você não é uma criança dos anos 80,
não,
né? Então, eu acabei de gravar com o Load também. Ele também é dos anos 90.
Uhum.
Então, porque eu acho que os monstros, assim, né? Os medos de infância, eles mudam também, né? Nós, dos anos 80, a gente tinha muito medo de ET. Tinha muito medo de coisas que, talvez, não fosse um medo grande seu,
uhum,
né? Quando nova. Então,
é
por isso que eu gosto de perguntar sempre a idade. Porque eu acho que, quando você vai vendo assim, nasci nos anos 90, nasci nos anos 2000, os medos
muda,
eram outros, né?
Interessante.
Galera
isso.
Que, tipo, tava, sei lá, com seus... Porque, assim, a virada de 99 pra 2000 ela foi muito assustadora. Não sei se pra você foi assustador, se você era muito nova.
Era fim do mundo, né? Mas era eu ainda era bem nova. Eu tinha acho que 6 anos. Mas eu já lembro de como era.
Lembra,
de ninguém saber o que vai ser agora,
porque tinha essa coisa. Porque tinha muitas discussões. E teve, gente, teve gente que tirou a vida achando que o mundo ia acabar, sabe? Tipo, foi um negócio muito grave mesmo. Foi um negócio mundial, assim. Então, todo mundo... Tipo assim, eu era cética, né? Eu era criança, mas eu era assim, ai, não vai acontecer nada. Eu achava que não ia acontecer nada, mas ao mesmo tempo eu tava assim, bom, vamos ver
vai
o que vem por aí, né?
Vai que acontece.
Vamos ver. Talvez hoje em dia eu acreditasse, viu? Porque hoje a gente já passou por tanta coisa no mundo.
Eu acho que pra mim pegou mais aquela de 2012, lembra? Que achavam que ia ser o fim do mundo em 2012. Acho que era 21 do 12 de 2012. Eu lembro que uns amigos, a gente se juntou até pra fazer uma festa do fim do mundo.
E aí, tá vendo? Aí a pessoa ela pede, né? Ela faz uma festa do fim do mundo. São as primeiras a morrer no filme.
Eu lembro que era muito engraçado, porque acho que foi um dia que teve lua de sangue, então a lua ficou vermelha. E a gente olhava e falava, pronto, tá vendo isso?
É isso aí, gente. Não, eu acho que eu acreditei nos 50 fim do mundo, desde que eu nasci, assim. Tipo, toda vez é o fim do mundo, ah, tá bom.
E nunca acaba, né?
Nunca acaba. Tá aí, até agora, por enquanto. Então,
pois
assim, é um famoso vem aí. Mas eu vou tocar aqui, então, dois áudios, né, de monstros de infância dos apoiadores do Caso Bizarro. E depois a gente conversa um pouquinho sobre os nossos.
Tá
bom. Você conta aí algum teu. O primeiro é do Axel.
Oiê! O Spotify tem uma plataforma para te ajudar a criar, distribuir o seu conteúdo e até ganhar dinheiro. Tudo em um só lugar e de graça. O nome da plataforma é Spotify for Podcasters. Dá para você gravar direto do celular, do computador, dá para você gravar em vídeo, e aí você já pode começar a distribuir. Até aí, tudo bem. Se você quer fazer teu podcast da forma mais simples, baixe o aplicativo Spotify for Podcasters ou acesse www.spotify.com/podcasters.
Oi, Mabê. Oi, convidado, convidada, convidade. Meu nome é Axel, eu sou de Bruxelas, mas eu cresci em Goiânia, onde tinha uma lenda, que não sei se é uma lenda, talvez seja uma história real, talvez existindo em outros lugares do Brasil também, mas era o homem do carro preto, que era esse cara que passava num carro preto e ele te levava embora. É tipo uma versão, sei lá, de Goiânia, talvez da capital, do homem do saco. Ele te levava, não sei o que ele fazia contigo, talvez ele te vendia, talvez ele te matava, talvez, não sei, talvez ele só pegava pra cuidar de ti, mas tu não podia ficar na rua sozinho, porque o homem do carro preto iria te pegar. Eu tinha pavor de carro preto, não importava se o carro preto fosse de alguém da minha família, se o carro preto fosse do meu vizinho, eu não gostava de carro preto, eu tinha medo, muito medo. Quando eu comecei a ir pra escola, sempre que eu via um carro preto, eu ficava com muito pavor. Bem, passou. Hoje em dia não tenho medo de carro preto, a não ser que ele me atropele. Espero que nenhum carro preto me atropele.
O pior é que tem muito carro preto.
Tem muito carro preto, gente. Acho que ter medo de alguém de carro preto é complicado.
Você não sai na rua.
Não, e eu achei, assim, uma boa atualização, né? Porque o homem do saco, ele anda a pé.
Sim.
Quer dizer, ele melhorou
tinha,
de vida,
talvez,
né? O homem do saco. Ele agora tem um carro.
Agora ele pode comprar um carro.
Ele pode sequestrar as pessoas à vontade. Não, gente, o homem do saco... O homem do saco era um monstro de infância da minha vida. Eu não era particularmente preocupado com esse caso, mas eu tava ali, tipo assim, eu sabia que se tivesse um homem com um saco de lixo, porque era sempre um saco de lixo, que era melhor não chegar perto, né? Não ia chegar perto do homem de saco de lixo também. Mas eu, particularmente, não tinha tanto medo. Mas ele era, com certeza, um medo que rolava muito na minha época.
Mas é engraçado que eu acho que todo mundo ouviu essa história. Eu sou do interior, né? Então eu lembro que a minha avó morava, assim, num bairrozinho pequenininho. E aí, se eu não quisesse dormir, ai, porque o homem do saco preto vai vir te pegar. E aí, tinha que dormir.
Que ódio, né, gente? Fazendo as coisas com medo.
Fazendo a gente criar traumas depois.
Mas o homem do carro preto não foi na nossa época, né?
Não.
Acho que é uma coisa mais nova.
Talvez, que eu não conhecia.
Já pensou se agora é o homem do patinete elétrico?
Não, eu não vou conseguir levar a sério.
Agora é o homem do TikTok. O cara, ele não sai mais de casa. É. Ele começa a postar vídeo no TikTok.
Ele aterroriza suas vítimas pela internet.
Pela internet. Eu acho que é uma boa atualização, assim.
Certeza que vai aparecer.
O homem do carro preto já é coisa pra trás, assim.
É, não, já passou o tempo, eu acho.
Já deu,
ele
né?
Ele tem que estar atualizado.
Ele tem que estar se atualizando.
O transporte dele.
Ai, vamos agora ouvir o monstro de infância da Laís, que já mandou outros. Gente, ela é maravilhosa. Eu amo o sotaque dessa mulher.
Oi, Mabê. Oi, todo mundo. É a Laís de novo. Já mandei dois monstros de infância pro Caso Bizarro. E agora eu tava escutando um episódio e lembrei de outro, do nada. É muito específico esse. É do filme Convenção das Bruxas. Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas no filme, no inicinho do filme, a avó do menino conta uma história pra ele de uma menininha que foi sequestrada, né, na época dela, lá quando ela era criança, um trem assim. E aí tem um quadro no filme que mostra a menininha na janela no início da história. Depois que ela conta a história, a menininha some. Alguém lembra disso? Porque eu lembro, eu tinha pavor dessa parte do filme. Foi outro monstro de infância que marcou muito pra mim. Um beijo pra todo mundo. Se lembrar demais, volta aqui.
Nossa, não lembro.
Você não lembra?
Não.
Você assistiu o Monstro de Infância antigo?
Assisti,
também, né?
Assisti, a Conversa das Bruxas, né?
É, cara, eu sou apaixonada por esse filme. Acho que ele é um dos meus favoritos na vida. É, eu até já contei aqui, mas eu morava em cima de uma locadora, né, de vídeos. Coisa de criança, né? Eu me viciei em Convenção das Bruxas, então toda semana eu ia na locadora pegar a fita, toda semana. E aí, já tinha passado uns 2 meses, eu tava 2 meses assistindo o filme. Aí a dona da locadora, ela gravou o filme numa fita VHS e me deu de presente.
De tanto que você pegava. Que boazinha!
É, foi muito fofinha, assim, ela me deu de presente. Ela era amiga, assim, da família tipo, era amiga da minha mãe, da minha avó. E acho que ela, tipo, né, viu que eu gostei realmente. Eu colocava todo dia pra assistir esse filme. Então, eu assisti esse filme, sei lá, mais de 20 vezes na minha vida, assim. Eu realmente sou apaixonada por esse filme. Olha, e era assim, eu era criança, eu não tinha... Eu tinha um pouco de medo, mas eu era fascinada com as bruxas. Eu achava isso muito legal. Eu amava que elas tiram as máscaras, eram umas bruxonas.
E até hoje, até no remake, muita gente fala que tem medo, né?
Tem muito medo. Porque ela é pra ser assustadora, né? Sim. Eu acho que o antigo dá mais medo.
É, eu também acho.
Mas tem realmente essa cena. Tipo, tem o quadro, né? E ela tá contando a história. E o quadro e a menina tá lá. E depois, na história que ela conta... Aí a menina desaparece do quadro.
Ah,
é bem sutil, assim.
Uma vibe meio Harry Potter,
assim. Uma coisa bem sutil, mas tem isso no quadro, assim, tipo...
É,
é
pra uma criança, né?
É.
Eu acho que dá... São umas coisas meio pequenas, às vezes, né? Que traumatiza a criança.
Sim. Não, quando transforma o menino num rato, eu ficava apavorada.
Com medo disso acontecer, né? É
tipo,
verdade.
Porque até então, beleza, tava vivendo ali, show. E eu lembro que... Eu pulava na minha mãe e eu ficava, tira a máscara, bruxa, tira a máscara.
Coitada.
E eu ficava viciada em fazer isso, eu queria tirar a máscara de todo mundo. Aí eu ficava puxando a pelinha assim atrás.
Ai, nossa senhora, imagina os adultos, essa criança pentelha aqui.
Que essa cretina aqui que tá puxando o cabelo. Eu ficava puxando, tira a peruca, não sei o quê. Então
acredito.
Eu perturbava muito a minha mãe, minha família. Minha avó falava, tira a máscara, não sei o quê. Eu era muito viciada. Porque tem essa cena, né, delas tirando a peruca, a máscara, elas se transformando nas monstronas mesmo. Eu acho que era isso que me fascinava. Porque sempre tem essa coisa também que eu nunca gostei da bruxa ser feia, né? A bruxa tem que ter... Ah, ela tem que ter um nariz,
uma
não
verruga.
Sei o quê. Uma verruga na ponta do nariz. Ela tem que ser com a cara feia e tal, não sei o quê. E eu sou contra, gente. A bruxa pode ser bonita.
Exato.
Também, sabe? E
também
aí
acho.
Tinha todos esses dramas e tal. Mas eu gostava que elas eram lindas. Mas quando elas se transformavam na bruxa,
elas
eram demoníacas.
Né?
Elas, tipo assim, eram... Não é que tipo, ai, tem uma verruga e tal. Elas eram, tipo, monstros.
É, isso que é interessante. Porque também você tem que fazer as pessoas terem medo da bruxa, né?
É.
Se ela for só bonita, vai.
É,
okay.
Tipo, tá, o que você vai fazer?
É, exato.
Então eu gostei também, porque elas davam, sabe, tipo, sei lá, davam bem assustador, assim.
Tinha
bem...
uma metamorfose.
É. Mas vamos lá, me conta aí qual que é o teu monstro de infância, se tem alguma coisa que você lembra bem.
Então, eu lembro de dois, que eu acho que o combo dos dois, eu fui até na terapia, porque eu tinha medo de espírito.
Meu Deus!
Assim, eu falo até que a terapia foi super efetiva, porque hoje eu falo de casos sobrenaturais, né? Mas bom, superei esse medo. Mas,
corta
assim,
pra você chorando todo dia.
Indo dormir com a luz acesa, de medo de ter alguma coisa no quarto. Mas eu lembro que o primeiro filme de terror que eu assisti no cinema foi O Chamado 2.
Uhum.
E eu tenho muito trauma da Samara. Eu tenho muito medo dela. Aquela cena que ela tá subindo o poço, sabe? Eu odeio o jeito que ela se mexe. Assim, que na verdade, uhum, a maioria desses monstros de filme de terror se mexe daquele jeito. E eu lembro, sim, que eu fiquei tão traumatizada que eu dormi um mês no quarto dos meus pais. E aí, quando eles conseguiram me convencer a voltar pro meu quarto, eu tinha que dormir com a luz acesa. Porque eu tinha certeza que ela tava ali no meu quarto. Uhum. Certeza. E era um trauma. Até hoje eu não gosto de ver ela. E aí eu lembro também que teve uma história. Que é muito engraçado, porque é sempre, tipo, o homem com alguma coisa preta. Porque a minha história é do homem da capa preta.
Olha lá, o homem do patinete.
Do carro preto. Porque teve uma época que eu tava na escola, no ensino fundamental ainda. E todo ano a gente ia acampar um fim de semana. Uhum. E aí ia os alunos, ia um professor, inspetor e tal. E a gente passava o fim de semana numa chácara. E como eu sou do interior, tem várias fazendas antigas que tem fama de ser assombrada. E elas têm até senzala, sabe? Tem uma energia pesada.
Uhum.
E aí a gente foi em uma dessas fazendas. E aí, como todo acampamento, tinha a história de terror na fogueira, né? E eu tinha um professor de educação física que foi com a gente. O nome dele é Guilherme. Inclusive, se você ouvir um dia esse podcast, saiba que você me traumatizou. Porque é ele que contou a história. E ele disse que aconteceu com ele. É, que ele era, tipo, recreador que fala. Que fica com criança em hotel, sabe?
Acho que
participa,
sim,
da recreação. Ele trabalhava em um hotel, ele falava que era em Serra Negra, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo também. E ele disse que, eu não sei se era o 13º andar, talvez eu tava inventando,
uhum,
mas era um andar que tava em reforma, que às vezes eles tinham que subir nesse andar pra pegar algumas coisas,
uhum,
e... mas assim, não funcionava, não era pra ninguém ir lá. E ele trabalhava lá com outros inspetores e tudo, e toda vez que eles iam nesse andar, eles viam um homem de chapéu e uma capa preta encostado na parede olhando pra baixo. E ele tava em todos os lugares que eles iam. E aí, eles começaram a ver esse homem, assim, em volta do hotel. Mas ele contou de um jeito que eu tinha a sensação de que qualquer lugar que eu fosse ia estar o homem da capa preta. Eu tinha muito medo dele. E eu lembro que eu fui embora do acampamento com um mal-estar que eu não conseguia. Eu tive que ir no terapeuta.
Caramba!
A gente teve que trabalhar isso pra eu ver que não existia, que não era nada demais.
Você tinha quantos anos?
Eu acho que eu tinha uns 11.
Tá.
Já não era tão novinha.
Não, mas é uma idade... 10, 11. É uma idade considerável. Com 11 anos é difícil de você conseguir compreender o que é terror, o que é...
É que pra mim...
No sentido, assim, de...
Eu acho que com o meu professor falando, pra mim era, tipo, autoridade absoluta.
Uhum.
Tudo que ele falou é 100% real. Então existe o homem da capa preta, sim. E aí eu acreditei muito.
É, realmente tem... Eu acho que... Fiquei muito traumatizada, né, com o lance do Exorcista, quando assisti, eu tinha 8 anos. Mas, de novo, é isso, assim, acho que naquela época também, acho que hoje a gente é submetido a muitas coisas traumáticas, uhum, antes, assim. Naquela época não era tão assim, até porque tinha essa coisa, você não tinha a efemeridade das redes sociais, a internet,
pesquisa,
aquela coisa,
né?
Pesquisa, nanã. Então... Você recebia algumas coisas de vez em quando. Então, tinha a menina do corredor.
Uhum. Né? Ah, é verdade!
Então, você tinha, tipo, as fotos dos corpos do Mamonas Assassinas.
Sim.
Tipo, tinham essas coisas que,
tinha aqueles
de repente...
aqueles vídeos da menina do Exorcista que aparecia do nada.
Então, assim, você tinha essas coisas que eram jogadas, de repente, sem você querer, né? Sem você esperar e, tipo, de repente... Todo mundo era, de alguma forma, atravessado por esse tipo, uhum, de conteúdo em algum momento. Tipo, surgia lá dessa forma.
Não tinha ninguém que falava sobre isso, né?
E não tinha, tipo assim... Tá, mas isso é verdade? Isso não é? Tipo, essa menina do corredor, quem que é essa mina? Que
foto que é essa? Será que é montagem, né?
Não existia esse tipo de discussão. Então, tudo era o famoso, se tá na internet, é real.
É,
né?
Exato. Não tinha fake news.
Não tinha essa discussão, assim... Então, acho que foi uma época muito assustadora pra gente, assim,
É verdade,
sabe?
Faz sentido.
E a gente, e era a época que eu tava, teoricamente, descobrindo a internet, o computador. Então, assim, eu não tinha capacidade, como criança, de compreender o que tava acontecendo, assim. E, mano, eu fico pensando, sabe? Pô, eu participava dos bate-papo UOL, aquelas coisas todas. E eu, que era uma criança, gostava de ir nos bate-papo, tipo, de 20 a 30 anos, aquela coisa. E assim, ó, obviamente nunca aconteceu nada perigoso, mas assim, poderia ter acontecido, poderia, né? Poderia ter, tipo, trocado uma ideia com alguém mais velho que se passasse, porque tinha isso também, né? Eu entrava nos bate-papos, então era uma parada perigosa, assim, pra você como criança.
E era 100% na base da confiança, porque eu lembro que tinha o bate-papo até 10 anos, que eu achava que só tinha gente até 10 anos. Sim. Mas qualquer um poderia entrar e passar por uma criança, né?
Não, era muito louco. Eu lembro que uma vez eu entrei, acho que era exatamente isso, era tipo, eu tinha 10 anos, tal, alguma coisa assim, ou 11, sei lá. E eu entrei, tipo, de 15 a 20, alguma coisa assim, sabe? Tipo, pensando assim, me sentindo a...
adulta.
Rebeldezona, adultazona. E aí, era uma época que eu não lembro direito, mas assim, às vezes surgiram umas imagens, umas coisas que eram meio estranhas. E, pô, tipo, era criança, não compreendia as coisas, né? Então, acho que é muito... Enfim, esse momento aí do início da internet, do início das coisas, acho que contribuiu também. A gente não era madura o suficiente pra compreender as coisas.
Também acho. Por então, isso que eu falo. Isso, né, eu acreditei muito nele, porque pra mim ele era a mesma coisa que minha mãe falasse, tipo, eu encontrei tal pessoa, vi alguma coisa, eu ia achar que era verdade absoluta.
Sim. E hoje, por exemplo, como você falou, né? Tipo, eu tô tão bem que hoje eu falo sobre isso. Nada te afeta ou algumas coisas te afetam, mas não nesse nível? Assim, como é que é isso pra você hoje?
Ah, me afeta, mas eu, assim, não teve mais... Por exemplo, antes eu tinha muito medo de assistir filme de terror, principalmente sobrenatural. Ficava com medo à noite, achando que ia aparecer alguma coisa em casa. Hoje eu não tenho problema pra dormir. Às vezes, durante o filme, dá uns sustos, um negócio assim, mas não me pega tanto. O que me incomoda mais é caso criminal, quando... Sabe, envolve criança ou alguma coisa muito pesada. Mas aí não é de ficar com medo. Eu acho que é mais de ficar angustiada, mal. Si,
tá.
Mas medo, não sei. Na verdade, teve uma vez que eu tive paralisia do sono. Que daí, nossa.
Paralisia do sono já é o terror, né?
Sim. Esses acontecimentos, assim, por exemplo, se eu estiver em casa e eu ouvir alguma coisa, daí eu ficaria com medo. Mas de assistir filme ou de ouvir alguma história, eu acho que eu melhorei.
Você vai melhorar. Cara, eu sou assim, assistir alguma coisa, tipo, é uma história real. Você falar assim pra mim, isso é uma história real. Eu assisto qualquer coisa. Qualquer coisa. Algumas mexem mais, outras mexem menos, normal, faz, né, parte da vida. Ah, vamos colocar aqui o filme Pânico. Cara, todos os sustos eu vou tomar.
Sério?
Tipo assim, se eu estivesse assistindo pela primeira vez, tipo, eu sou muito... Eu levo muito susto. Então, filme de terror, eu amo assistir. Só que eu assisto, eu não consigo assistir filme de terror sem pegar na mão de alguém.
Ah, você fica
então,
tensa.
Tipo... Ah, e como você faz pra assistir sozinha? Eu assisto sozinha, beleza. Mas assim, se eu tô com amigos, enfim, no cinema, com alguém assim, eu sempre... Tô de
pega
mão
na
dada,
mão. Uhum.
Tanto que hoje, a gente vai, né, na pré-estreia hoje do Pânico 6. Cara, eu tô indo com um amigo, né? E eu falei assim, eu vou segurar
já
a mão dele. Ele sabe que eu vou segurar a mão dele. Porque não tem a menor possibilidade de não segurar a mão dele.
Mas você não fica com medo, é só o susto ali.
Eu fico com medo também. Acho que o pânico não tanto. O pânico, eu não fico com medo, eu tenho uns sustos. Mas filme de ficção, eu me assusto demais,
não
cara.
Acredito.
Mas eu sou muito cagona.
Mas você não fica pensando depois, né?
Durante
o filme,
zero.
Só.
É só durante o filme. Tipo, tudo que o filme, como experiência, se ele for bom também, se ele começar a tentar dar uns sustos, ele foi idiota, tipo, aquele Smile.
Sim.
Tipo, ele é um filme... Eu gostei do filme, mas ele é bem bobo.
É, não tem susto.
Tipo, ele não é, assim, super assustador. Então, os momentos que eu achei que ele ia me assustar mais... Mas não assustou nada, assim. O Megan, por exemplo, que eu adorei.
Ah, também.
Não
também.
Tem nada de susto.
É, mas eu acho que o Megan é um filme mais Black Mirror, assim. Não foi tanto terror, né?
É uma vibe mais Black Mirror.
É.
Mas, é, eu não consigo pensar aqui agora um que tenha assustado, assim.
Eu tenho, eu lembro que, assim, o Annabelle, eu não sei qual deles, que é um que tem susto até durante o dia. Foi um que eu saí do cinema, sério, eu queria levantar e ir embora. De tanto susto toda hora, eu assusto também.
É, o da Annabelle eu assusto sempre, assim.
É, Annabelle é tenso.
Mas eu acho mais tosco, Annabelle.
É, que é a boneca. É que eu não sei, eu acho que, por exemplo, da Annabelle as partes que mais assustaram são a que aparece a freira, sabe? Assim,
é.
E eu, sim, não sei, o meu medo antes era isso, de ver o rosto desses monstros aí que eles, uhum, fazem. E na hora que eu fechar o olho, eu imaginar que tá ali do meu lado.
Ali, é.
Então era esse o meu medo.
É, às vezes, mas é muito raro, às vezes me dá uma coisa assim, tipo assim, um pensamento meu, assim. Mas não tem nada a ver de ter assistido o filme, que é um pensamento meu, que é tipo assim, e se eu virar agora e tiver uma pessoa na minha cama?
Ah.
Eu tenho isso, parece que, sabe, tipo assim. E aí eu falo assim, Marina, não tem ninguém. Uh-huh. Eu olho pra garantir. Mas não tem ninguém. É muito difícil. Tanto que assim, muitas vezes, né, quando eu organizava os casos bizarros e tal, pra gente ler aqui e tal, sempre fiz isso de madrugada, quando fazia sentido. Nunca fui de ter medo. Às vezes eu leio uma história, eu tenho medo, sim, mas isso não me impede depois de dormir.
Sim.
Isso. Não. Tipo,
só
eu
na
fico,
hora mesmo.
É muito raro uma coisa me impressionar a ponto de eu não dormir.
Entendi.
É muito raro.
Entendi.
O que pode acontecer mais do que você falou. Tipo, uma coisa me entristeceu tanto, me trouxe tanta angústia, mas é mais na dor.
Uhum.
Porque, como eu tenho modos, né? Então a gente, tipo, lida com casos muito pesados.
Sim.
Então, muitas vezes, tipo, nenhum me dá medo. Não tem nenhum que eu, tipo, ai, nossa, tô com medo.
E você fica com algum medo, tipo, de, por exemplo, ai, eu vou sair na rua e vai acontecer isso comigo? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Tipo, nossa, você não fica meio paranoica, uh-huh, né?
Eu sempre fui paranoica. Eu acho que não mudou nada na minha vida, porque eu sou muito paranoica.
Uh-huh.
Eu sou real, essa pessoa do tipo, tá, eu vou, por exemplo, se eu parar o carro numa rua sozinha. Tipo, eu preciso antes olhar pros lados, pra ter certeza que não tem ninguém perto, sabe? Tipo, uhum, assim, ah, se eu tô voltando pro carro à noite e tá parado numa rua, tipo, eu não vou direto pro carro. Eu passo pelo carro primeiro, aí eu dou uma volta, sabe? Pra, tipo assim, eu não me coloco em nenhuma situação que alguém possa vir correndo, tá, não sei o quê. Aí se eu abro o carro, eu abro todas as... Tipo assim, eu abro a porta, mas eu também abro atrás, pra ter certeza que não tem ninguém.
Ah,
eu,
sim,
faço todos, uh-huh, os checks, assim. Então assim, eu já sou, mas eu já sou paranoica.
Você já era assim.
Eu não acho que é legal ser assim, mas também acho que de certa forma isso me ajuda a me proteger,
sim,
bastante.
Sim, é precaução, com certeza. Você garante que não tem nada de errado, né?
É que eu podia ser menos paranoico. Eu realmente acho que eu sou. Mas eu fico pensando nessa. Pelo menos eu tô me protegendo mais.
É.
Mas com certeza acho que depois, assim, hoje, né, que foram 3 anos, o podcast fez 3 anos em janeiro, eu posso dizer que acho que hoje eu sou muito mais esperta por umas coisas, assim, que
sim,
eu antes talvez eu fosse um pouco mais... olhava como uma forma mais ingênua.
Uhum.
Hoje eu já acho que eu confio menos nas pessoas,
uhum,
assim, sabe? Tipo, óbvio, tem gente que vai sempre te ajudar, que vai sempre fazer as coisas, mas acho que eu fico com o pé atrás mais, assim.
É, eu concordo. Eu acho que não tem como, né? Vendo tanta coisa errada e, tipo, é muito detalhezinho que pode acontecer com qualquer pessoa
muito.
O tempo inteiro. A gente não fica atenta,
exato,
né? É foda.
Então eu fico nessa noia. Bom, vamos começar com os causos aqui.
Vamos.
É, e o primeiro é cuidado com a grávida. Vamos lá.
Vamos.
Oi, Mabê. Oi, Ju. Me chamo Paula, sou do interior de Pernambuco. E o meu caso bizarro, na verdade, aconteceu com a minha mãe. Ela tava grávida, então de certa forma participei da história. Lá, já pelos 8 meses de gestação, então tava bem.
É, já tava quase nascendo.
Quase lá. E como de costume, de tardezinha, foi buscar o meu pai no trabalho pra irem juntos pra casa. Meu pai trabalha no hospital como técnico de raio-x. E esse setor de radiologia fica numa ala separada do hospital, que é dividida dos outros setores por um portão. Ou seja, onde termina a área de apartamentos do hospital, tem um portão e após ele um longo corredor que dá na sala de raio-x, tomografia e ressonância. E essas salas, por sua vez, ficam trancadas quando não tem ninguém trabalhando lá. Pois bem.
Ai, gente, hospital.
Não,
juro,
hospital
começou,
já fudeu. É. Hospital fudeu. Eu realmente acredito, assim.
Eu também acredito. É
tipo,
uma
hospital,
energia.
Hospital, cemitério. É. Tem uns lugares que, assim...
Propícios, né?
É, que é foda. Pois bem, ela entrou pelo portão, subiu o corredor e viu que lá estava vazio. Pois já era quase 6 da tarde e geralmente meu pai saía por esse horário. Então ela tentou abrir a porta da sala de raio-x pra ver se meu pai ainda estava lá e estava trancada de chave. E aí ela resolveu descer o corredor antes que alguém fechasse o portão e ela ficasse presa lá. Quando ela estava descendo, viu um senhor subindo em direção à radiologia. Ia bem lentamente, arrastando os pés descalços e muito machucado, como se tivesse sofrido um acidente. Ele estava vestido de branco e suas roupas estavam sujas e com sangue, assim como seu rosto. Ele estava todo arranhado e com hematomas, e ele segurava um dos braços como se tivesse deslocado. Então ela falou, senhor, o raio-x já está fechado, não tem mais ninguém ali. E ele passou sem dizer uma palavra, como se não tivesse nem ouvido ela. Minha mãe continuou descendo o corredor, mas ficou com dó do senhor naquela situação e resolveu ir atrás dele.
Ai, meu Deus, pra quê?
Pra quê? Aquela parte do filme, né, que você pergunta pra quê?
É, não tinha necessidade.
Até aí, tudo bem. Até aqui. Mas quando ela chegou novamente na porta do raio-x, cadê o homem? Ela olhou por todo canto e ele não estava lá. Não tinha como sair por nenhum lugar. E ela pensou, oxe, para onde esse homem foi? E saiu toda gata descendo o corredor novamente. Pois não é que lá pro fim, já perto do portão, foi que ela veio cair em si de que o homem não tinha por onde sair. E que era, na verdade, um espírito. A bichinha meio lenta, kkk. E daí ela lembrou das histórias assombradas que meu pai contava desse hospital. Pois a bicha deu uma carreira que nem parecia estar buchuda. Eu amo buchuda pra falar de grávida. E encontrou meu pai na parte dos apartamentos já procurando por ela. Meu,
nossa,
imagina essa grávida correndo à noite
então,
nesse lugar que...
procurando o homem.
Gente, desesperador. Naquele dia, eu quase nasci antes da hora do susto que ela teve. Já se passaram 27 anos e a coitada, toda vez que conta essa história, se arrepia inteira. Segundo os colegas de trabalho do meu pai, ela não foi a única a ver esse senhor perambulando pelo hospital em dias diferentes, mas
olha,
sempre pelo mesmo horário. Ela tem muitas outras histórias de aparições e tem muitas do meu pai sobre esse hospital. Eu volto depois pra contar mais. Sim, isso é uma ameaça. Beijo, Mabê, te amo e amo modo.
Opa.
Gente do
que
céu.
Que loucura, gente. Hospital, pra mim... É... Nossa, eu não sei se você acompanha. Tem uma mulher que é enfermeira e ela faz uns vídeos contando histórias de hospital. Tem muita coisa.
Arrepio.
E muito paciente que fala que vê gente, que às vezes vai enfermeira no quarto e nunca foi enfermeira no quarto.
Ai, não.
Umas loucuras.
Eu amo as histórias de hospitais. Até as, tipo... Dos gatos, sabe? Que fica na frente.
Sim,
porque
sabe quando alguém vai morrer,
sabe quando,
né,
alguém vai morrer. Gente, eu acho isso fascinante. Eu acho que, mano, hospital não dá. Eu acho que são lugares que têm umas energias muito intensas, né?
Com certeza.
Tipo, uma troca de energias muito tensa. E também tem todo o lance de que, sei lá... Às vezes a pessoa chega no hospital, mas ela nunca vai sair de lá, né? Tem todas as coisas. Então, eu acredito muito nesse, tipo, ambiente. O quanto que... De histórias que podem acontecer,
com certeza,
né?
Eu também acredito. Tem muita gente morrendo, muita gente nascendo, muita
exato,
gente passando todo
muitas
dia,
muitas emoções,
né,
ali, a flor, né? Muita coisa à flor da pele. E eu já falei uma vez, gente, eu volto a repetir, eu preciso fazer um caso bizarro, tema hospitais.
Nossa, deve ter muito!
Deve ter muito,
muito,
né? Acho
muito.
Que pode ser até legal, de repente, falar com uma enfermeira, um médico, alguma coisa assim.
Com certeza tem gente que tem experiência.
Ser...
Nossa, eu tenho vários amigos médicos que já comentaram uma coisinha ou outra. Sempre tem.
Ah, é bom que você já indica.
É.
Bora ir pro caso?
Bora. Bom, o nome é Um Aspirador de Pó e Um Apagão na Alma. Oi, Mabê. Oi, Ju. Meu nome é Letícia e já vou começar ameaçando porque tem alguns casos bizarros, porque ela nasceu nos anos 90 e mora no interior de Minas Gerais. Ó, eu sou quase do interior de Minas Gerais também, do ladinho. Porém, o caso de hoje acabou de rolar enquanto eu ouvi o episódio 20 de vocês. Olha só, hein?
Olha, recente, eu trago aí.
Me casei em setembro e meu marido trabalha até tarde. Então, depois de chegar em casa, fico um bom tempo sozinha. Aproveito o tempo livre para adiantar as coisas do trabalho, fazer o jantar ou arrumar a casa. Nesse dia, a casa estava um pouco bagunçada e resolvi passar o aspirador. Até aí, tudo bem. Só que estava ventando muito e parecia que ia chover um toró. Enquanto eu fui no quarto para pegar o aspirador, deixei o telefone na sala tocando o CB, na parte do anjo do guarda-gato, e eu tranquileba rindo horrores. De repente, corta pra mim com o baldinho do aspirador na mão e o brilho sumindo quando a luz do nada acaba com um baita estalo. Aí já começou...
Já tá
tenso,
difícil.
É. Soltei o aspirador num pulo, sussurrei um ops de quem sabe que é disso que os espíritos gostam e vim me guiando pelas paredes, no escuro, ouvindo as histórias que imediatamente passaram a ser um terror absoluto. Peguei o celular, pausei e foi aí que eu percebi que... 1. Eu tinha que olhar se era só aqui em casa pra ter certeza que eu paguei a conta. Afinal, adultos, né? 2. Eu tava sozinha. 3. Eu tava com 2% de bateria. Por que que essas coisas sempre acontecem quando
sempre,
a gente não tem
gente.
Bateria?
E aí tá sem luz.
É.
E aí fica aquela pessoa, não, dá.
Aí ela sozinha. 4. Eu tava sem sinal porque caiu o Wi-Fi e a rede da operadora. 5. Era a primeira vez na vida que eu tava sozinha quando a luz acabou. E 6. Era quaresma, então vocês já sabem. Liguei a lanterna do celular pra ver se a luz da rua tava funcionando, evitando iluminar os vidros da casa pra não ver meu reflexo e dar brecha pra que eu visse um espírito me olhando por trás. Esperta.
Esperta, né? Já fugindo.
Até colocou uma observação. Acho o reflexo no escuro com lanterna uma das cenas mais assustadoras de todas. Herança do Lendas Urbanas do Gugu. Que Deus o tenha e que não me assombre. Detalhe. E comecei a pensar nas estratégias de sobrevivência que seriam: colocar o celular pra carregar no resto de bateria que ainda havia no notebook. Esperta. Abraçar a Bíblia e cantar: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Pegar o carro e dirigir enlouquecidamente no escuro das ruas até a casa da minha mãe, fingindo que fui só pra visitar os cachorros. Ou deitar e chorar em posição fetal, porque tenho esperança de que os espíritos ficariam com dó. Apesar de nunca ouvir relatos de espíritos misericordiosos. E enquanto tudo isso rolava, mandei uma mensagem pro meu marido, com uma figurinha do Bentô puxando os cabelos e pedindo socorro. Como minhas últimas palavras, caso eu não estivesse mais entre nós. No final das contas, tudo durou um total de 10 minutos, a bateria nem chegou a acabar, e eu sobrevivi pra contar esse caso bizarro do puro suco de surto da minha cabeça. Ai, obrigada por lerem, informo que amanhã eu já estarei comprando uma lanterna, uma bateria portátil e um kit de sobrevivência pras minhas futuras jornadas. Creio também que devo tratar meus traumas da terapia. Qualquer nova aventura, trago atualizações.
Ó, você viu com a Ju aqui a prova de que dá pra tratar esses traumas com a terapia.
Dá, gente, a terapia é efetiva. Eu queria lembrar quem era meu terapeuta da época, porque eu preciso recomendar pra outras pessoas.
Mas eu amei que a Letícia, ela traz esse caso todo, e você vê que metade do caso é a cabeça dela nervosa,
sim,
né? Porque é isso, a nossa mente, ela vai criando.
Exatamente.
Ela, tipo, às vezes ela precisa de um mínimo ali pra ela ir criando. Ela, tipo, não, eu preciso ver se tal coisa... Não, preciso fazer tal coisa e aí...
Por isso que muitas vezes nessas investigações paranormais, eles têm que garantir que não é nada da casa da pessoa. Tipo, às vezes um piso que tá estalando, uma porta que tá rangendo, né? Porque muitas vezes a gente vai criando mesmo na nossa cabeça.
A gente vai criando, vê uma coisa e aquilo já vira... Uma coisa gigante, mas eu adorei, achei maravilhosa. Mas, mano, eu ia ficar apavorada.
Nossa, também. Eu também. Nossa.
E isso que você falou, né? Tipo, sempre o celular tá quase acabando a bateria, quer dizer.
Sempre, sempre.
É foda.
Eu lembro que teve uma vez que aconteceu isso na minha casa, e aí, depois que acabou a luz, eu ouvi um barulho. E toda vez que eu ouço um barulho, eu tenho gato, né? Daí eu falo, foi minha gata, certeza.
Sempre.
E aí eu olhei no meu colo, ela tava olhando também pra mesma direção que eu, porque ela também ouviu o barulho. Eu falei, pronto.
Fudeu. Eu que não vou atrás, ela
pois
que
é.
Vai agora.
Se for alguma coisa, ela vai fazer algum barulho.
Exatamente. Bom, o próximo caso é sangue ruim. Oi, Ma, beijo. Acompanho o Modos desde quando começou e não poderia deixar de acompanhar também o caso bizarro. Eu sou a Juicy. Como não tenho uma história própria, resolvi terceirizar e contar o que aconteceu na minha família. Olha, Deus, tem um monte de gente que terceiriza a história, tá tudo bem.
É.
A história do meu bisavô. Dizem que ele era uma pessoa muito difícil, extremamente católico, muito rígido com os filhos, machista e, além de tudo, ganancioso e materialista. A história começa quando ele foi pedir a primeira esposa dele em casamento. Naquela época não tinha essa coisa de namoro, então ele se interessou e foi logo na casa dela pedir a mão em casamento, mesmo sem eles nunca terem conversado. Nossa, é tão estranho pra gente,
né? Muito estranho, né? E era tão comum.
O pai da moça aceitou, mas chegou no dia do casamento, não sei se por falta de comunicação ou estratégia do pai da noiva, quem foi casar foi a irmã mais velha da moça e não a mulher que meu bisavô tinha ido pedir a mão. Imagina! E o que ele fez? Casou mesmo assim.
Não acredito!
É porque no fim não é como se ele gostasse, né? Ele nem trocou ideia.
Pode ser qualquer pessoa.
Podia ser literalmente qualquer... Não, ele provou que poderia ser literalmente qualquer pessoa ao casar com ela. Bom, então foi isso. Ele casou mesmo assim. Infelizmente, no parto, ela não sobreviveu e nem a criança. Então, meu bisavô ficou viúvo logo. Então, ele se casou novamente, agora com a minha bisavó. Eles tiveram 12 filhos juntos.
Nossa,
mas
senhora.
Ela faleceu quando a caçula tinha 2 anos. Então, meu bisavô ficou sozinho de novo.
Nossa,
gente.
Nossa, de novo?
Não, mas eu fiquei brava com essa história. Ele ficou sozinho, ele tá com 12 filhos.
É,
então,
verdade.
É uma pessoa que não tá sozinha.
É ele.
Era o seu bisavô.
Verdade.
Falei, não, eu entendo, né? Quis falar, né, de ter uma pessoa e tal. Mas eu falei, gente, tem 12 filhos.
Não, é muita gente.
Esse homem não está sozinho,
desculpa. Tem uma família gigantesca. Nossa, é demais. Nossa, lembra desse filme? Eu amava.
Sim. E aí ele conta, o bizarro é que ele se orgulhava em dizer que a primeira vez que ele deu um beijo na minha bisavó foi no caixão. Apesar de terem tido 12 filhos juntos. Que horror, né?
Né?
E, obviamente, depois ele se casou novamente. Enfim, como ele foi uma pessoa de coração muito duro, minha família comenta que ele sofreu bastante pra morrer. Sabe aquele ditado, vaso ruim não quebra? Então, ele morreu com quase 90 anos e ficou pelo menos uns 15 anos acamado. Só que a vida toda ele disse que iria morrer cedo. E até deixou feita a placa com o nome dele no túmulo onde gostaria de ser enterrado. Porém, nenhuma das suas vontades foram atendidas. Apesar de ser um católico fervoroso durante toda a sua vida e sempre falar muito mal dos protestantes, uma das suas filhas, que cuidava dele, o batizou em uma igreja protestante. E pra piorar, quando ele faleceu, ele foi enterrado em outro cemitério e não no local onde ele tinha pedido. Até hoje tá lá a plaquinha com o nome dele, apesar de seu corpo estar em outro local. Me arrepio toda vez que vou lá. Até aí, tudo bem. Eu acredito que por todo esse histórico que ele tem, seu espírito deve ser meio perturbado. Ele já não foi uma boa pessoa. Ele passou por essas coisas no final da sua vida, então sei lá. Alguns anos se passaram após a sua morte e a casa onde ele morou foi demolida. Mas uma tia, por parte do pai, mudou pra frente do terreno. E os filhos dela iam lá brincar, porque era um espaço grande e vazio. E começaram a falar que via um senhor no terreno e que este os xingava e mandava embora. Meu primo de uns 7 anos na época chorava e morria de medo de voltar lá. Um dia, quando meu primo foi na minha casa, minha mãe pegou um álbum de fotografias e começou a mostrar pra ele sem dizer nada. Quando chegou na foto do meu bisavô, meu primo ficou super assustado e pálido, apontou pra foto e disse que aquele era o senhor que aparecia no terreno e os assustava. Ficamos todos em choque, porque aquilo foi uma confirmação. E eu super acredito que realmente era o espírito do meu bisavô, que provavelmente... ainda não encontrou o seu caminho, né? Por ser apegado demais às coisas aqui da Terra. Enfim, essa é a minha história de hoje. Espero que tenham gostado. Já fica aqui a minha ameaça, pois eu tenho várias outras pra contar. Beijos e até a próxima, gente.
Nossa, mas pensando bem, é uma receita perfeita pro espírito ficar aqui, né?
Sim. Meu, não enterraram cada lugar que ele pediu.
Batizaram
na outra igreja que ele odiava. Acho que assim... pediram um pouco,
é,
né?
Tem chance. Muita chance.
Porém, ele não parecia ser um cara muito legal, não. Então, se eu fosse filha dele e eu estivesse irritada com ele... Tô brincando, mas assim, não... não dá pra saber, né? Estranho isso, tipo, ir contra, assim, o que ele queria,
é,
né?
É, estranho. E eu acho engraçado que daí o espírito quer ficar aqui assustando os outros. Não sei, talvez eu ia querer fazer isso também. Deve ser divertido.
É, tipo assim, bom, não fizeram o que eu pedi, não é mesmo?
Vou assustar todo mundo agora.
Então, agora eu vou ferrar com todo mundo.
Doideira. Bom, próximo, um aviso inesperado. Oi, Mabê, tudo bem? Espero que sim. Sou a Ana, tenho 19 anos, sou cristã e meu caso aconteceu em 2019. Eu me lembrei dele quando estava ouvindo um parecido no Modus Operandi, que inclusive foi a Carol quem leu. Eu sou muito próxima de uma família da igreja que frequento e eles sempre me levam para sair, comer fora, etc. E nesse dia não foi diferente. Fomos em uma lanchonete em um bairro próximo e éramos aproximadamente 10 pessoas em 2 carros. Entramos no estabelecimento para decidir o que comer e estava indo tudo bem. Decidi comer um X-banana, eita, nome tradicional em várias lanchonetes da cidade, e ficamos conversando enquanto esperávamos. Minha mãe é uma pessoa totalmente preocupada, então sempre pede para que eu mande mensagem certificando que tá tudo bem. Quando eu ia fazer isso, me dei conta de que deixei meu celular no banco de trás do carro e fiquei pensando se pedir a chave para ir lá. Na mesma hora que eu ia falar, me deu um arrepio e eu acabei não falando nada. Me distraí e voltei a conversar com a minha amiga. Na segunda tentativa de pedir a chave, senti um arrepio de novo e o lanche chegou. E eu não ia deixar de comer por causa de um celular. Depois que comemos e pagamos, fomos nos organizar para ir embora. Eu não ia voltar no carro que tinha vindo na ida, porque ele ia para um destino diferente, ou seja, ela ia pegar carona com outro carro. Enquanto eu entrava no carro, voltei, pois lembrei do celular que estava no lado da frente e fui pegar. Até aí, tudo bem. Voltei para o carro com pressa, pois me gritaram e entrei antes da minha amiga. O pai dela entrou logo depois. Assim que ele fechou a porta, aparece um desconhecido usando moletom escuro com capuz e apontando uma arma para o pai da minha amiga. O pai dela ficou desesperado, pois éramos novas e o perigo era notório. O assaltante deixou a gente sair e o pai da minha amiga também. Corremos e o assaltante fugiu com o carro. Até aí não estava nada bem, pois foi um momento desesperador. O que me fez mandar esse caso para vocês foi o seguinte... O assaltante já estava vigiando o carro, pois dentre muitos estacionados e abertos, inclusive, ele escolheu logo o nosso. Imagina se eu tivesse ignorado todos os sinais e pedido a chave para ir até o carro? Aquele homem poderia até mesmo ter me levado junto, e aí seria mil vezes pior. Bom, esse foi o meu relato. Muito obrigada por terem lido. Vocês são minha diversão e motivo de risada nos dias tristes e também durante as horas que fico no estágio. Amo vocês. Gente, que loucura. Tenso, né? Muito. É. Intuição, eu falo, né?
Coisa de espírito e tal, não me assusta. O que me assusta são isso. Esses momentos.
Uhum.
Porque é a vida real, né? É
Pois é, e realmente, se ela tivesse ido, se o cara tivesse ali, com certeza teria pegado ela. É, por ser uma criança,
né? Poderia, às vezes, era mais fácil...
Levar junto, né?
Levar junto e foda-se, né?
Uhum.
E aí a família toda falou, meu, não quero lidar com isso, deixa aí.
Pois é.
É, apesar que assim, parecia que realmente ele só queria roubar, o carro, né? Mesmo, né? Só queria isso. Claro, assusta, mas dos males menor, né? Que só roube o negócio e não leve ninguém
com
junto.
Com certeza. Mas nossa, eu acredito. Muito medo.
Acredito muito nessa coisa da intuição. Eu acredito muito. E a gente lê muitos casos que a gente fala, eu, Carol, a gente comenta muito nisso no Modus. Provavelmente você deve ter uma sensação parecida. De muitos casos de pessoas, de mulheres que passaram por algo muito ruim e elas um pouquinho antes estavam com uma intuição ruim.
Uhum.
Então, assim, respeita a tua intuição. Sim. Tipo, elas deixaram pra lá, elas pensaram, ai, tô sendo boba, tô sendo exagerada.
Quando na verdade tinha alguma coisa, né?
Quando na verdade tinha alguma coisa. Tem uma história que a gente contou, que enfim, quando sair esse episódio, essa história já vai ter contado, que eu considero uma das piores histórias que a gente já contou do Modus, que. Pra resumir, essa história é muito conhecida como a garota da caixa, porque a menina foi sequestrada. E ela passou mais ou menos durante 7 anos sendo torturada e mantida como refém, né, por esse cara. E ela tinha que colocar uma caixa na cabeça dela e tal. Enfim, mas não é esse ponto. Antes, o dia que ela foi sequestrada, né, que ela tava pedindo uma carona na rua, e era nos 70, então... A gente sabe que até hoje existe isso, mas hoje a gente tem um pouco mais medo dessa coisa de pegar carona e tal. Mas nos anos 70, nossa, era muito né? comum, porque os jovens, tipo, principalmente esses lugares aí, esses lugares nos Estados Unidos, que tipo, de uma cidade pra outra só tem, tipo, rodovia e tal, não é um negócio de você ficar andando. Então os jovens pediam muita carona nessa época, e era anos 70 e ela...
E era até confiável, né? Algumas pessoas... Davam mesmo.
E ela, tipo, passou vários carros. Passou um carro com 4 meninos, ela não entrou dentro. Porque ela falou, não me sinto segura, não sei o que pode acontecer. Então, ela ficou esperando até parar um carro com um casal e um filho. Ela se sentiu segura e foi exatamente esse carro que sequestrou ela. E durante só pra dizer que ela entrou no carro e tal... E o cara tava olhando estranho pra ela, mas ela ficou pensando... Ah, ele deve tá meio assustado, porque eu sou desconhecida, uma pessoa nova, né? Tal. Então tá me olhando assim. E aí, enfim, ele para no posto e aí ela tem um ímpeto. Ela vai ao banheiro, ela tem um ímpeto de fugir.
Uhum.
E aí ela fala, não, tô sendo boba, besteira, tal, não sei o quê. Cara, se ela fugisse, ela talvez nunca tivesse passado pelo que ela passou. É óbvio que é foda falar isso, porque parece que também tá culpando de forma alguma. Porque ela é a vítima da história. Mas eu digo assim, tudo isso pra dizer que... Claro que esse caso é extremamente, né, imagina, raro, né? Não é um negócio que acontece com todo mundo. Mas o meu ponto todo pra dizer é que, tipo, cara, ouça a tua intuição, sabe? Tipo, mesmo que a sua intuição esteja dizendo uma coisa meio doida, tipo assim, ai, sai correndo, nossa, tá estranho isso. Mano, vai embora.
Uma sensação ruim, né? Isso me lembrou muito também o voo da Malásia que sumiu, lembra? Que tinham várias pessoas que às vezes cancelou o voo. Sim. Ou, não sei, aconteceu alguma coisa que a pessoa não tava nesse voo. E aí, é um negócio chato, né? Você fala, nossa, que saco. E aí, depois acontece, você fala, nossa, aconteceu pra me tirar dessa,
uma
né?
Sensação,
e até pessoas estranha. Que, de repente, decidiram mudar o voo de última hora. E parece que tiveram a intuição de que alguma coisa ia acontecer.
Exatamente.
É muito doido,
é muito
isso.
Eu
acredito muito que... Eu não sou uma pessoa que confia muito na intuição. Porque eu sempre fico nessa de desconfiar. Tipo, ai, será? Acho que eu tô louca. Mas é uma coisa que eu tô tentando aprender mais esse ano. De que se eu tô com algum receio... E não é nem assim, pode ser com coisa pequena. Às vezes você não quer ir pra algum rolê, porque, ai, não sei, tô com uma sensação ruim. Daí você vai e é horrível, e aí você volta logo, porque você não quer ficar lá. Então são coisas, desde coisinhas pequenininhas até as mais graves, né?
Exatamente. É, eu confio bastante na minha intuição, assim, mas eu acho que é isso. Assim, a gente tem que também. É claro, também, às vezes a gente se esconde atrás disso e aí deixa de viver também, né? Tem que ter mais cuidado.
Tem que ter um filtro, né?
Tem que ter o equilíbrio, mas de certa forma eu acho que é importante a gente ter essa coisa que às vezes a história tá estranha mesmo.
É.
E a gente aceita, porque a gente fala, não, vamos ver.
Eu acho que a gente, a tendência é confiar nas pessoas, né? Eu não sei, eu acho que tem pessoas que não.
A gente
mas...
tem essa coisa de não querer entrar em conflito, né?
É.
Tipo, eu não quero entrar em conflito com outro. E, tipo, cara, talvez seja melhor entrar em conflito. Sabe, talvez a gente não precisa, no caso, ela não precisava entrar em conflito com o casal. Mas, mano, foge.
É.
Você já
sai
tá no
de lá,
posto,
né?
Ninguém te conhece, foge.
E outra, se ela tivesse saído, eles... Pra eles ia ser tanto faz,
exato.
Né? Porque a gente ia dar carona, ela não quis mais, foi embora, ok, né?
Exato. Ia ser estranho, mas, né?
É.
Faz parte.
Pois é.
Então, assim, tem essa.
Confie na intuição de
Confie
você.
Confie na intuição de você. Bom, o próximo caso é: a Lô tem visita no Cajueiro. São vários casinhos, assim, que ela contou e aí, enfim. É, oi, Mabê e Júlia, vocês estão bem? Espero que sim. Sou a Cíntia de Petrolina, Pernambuco, e os casos de hoje aconteceram com os meus pais. Particularmente, tenho pavor de espíritos e qualquer coisa que envolva os mesmos. Levanto de madrugada pra ir no banheiro de olhos fechados. Porque caso algum passe por mim, tente se comunicar, não dou nem chance.
Eu amei. Ela é das minhas, 100%.
Ela tá batendo a cabeça na parede, ela não tá chegando nada, mas ela tá lá, ninguém
assim,
vai falar,
né?
Comigo.
Não quero saber.
Ai, ai. Entretanto, sempre adorei sentar e ouvir minha mãe contar o que já passou na vida dela, inclusive nessa casa. Quando os meus pais se conheceram, ambos eram divorciados e maninha já tinha Maicon, meu irmão mais velho. Como o paiinho era gerente na fazenda do meu avô e eles não tinham casa própria, acharam por bem ficar na casa dessa fazenda, mesmo que super pequena e numa vila relativamente distante da cidade. Bom, gente.
Já era, começou mal.
Já começou mal.
Relativamente distante da cidade.
Vai vir até por aí. Vou tentar descrever o ambiente para vocês. Imaginem-se no meio de uma estrada larga de terra. Do lado direito, existe uma casa de madeira pedindo arrego de tão acabada, com a porta virada para essa estrada onde vocês estão situados. Ao lado dessa casa, há um banheiro pequeno. Sim, fora da casa. Mas que foi construído sem nenhuma separação, então não tem frestas entre a casa e esse banheiro. Não existe muro ao redor da casa, apenas um espaço relativamente grande entre a casa e o início dos parreirais de uva. Esse espaço que divide a casa da plantação vai até a parte de trás da mesma. Se vocês andarem até o fim da lateral dessa casa, verão um cajueiro gigantesco projetando sua sombra por toda a extensão do cafofo pedindo arrego. E é nesse cajueiro que eu começo esse caos.
Olha.
Vem aí. Quando eu nasci, meus pais já moravam na cidade. Mas sempre que estávamos na casa dos meus avós paternos, eu ia na fazenda com os meus primos pegar a seriguela. Nunca entendi o motivo de eu me sentir tão desconfortável na parte de trás daquela casa. Eu sentia uns calafrios esquisitos e tinha a sensação de estar sendo observada. Quando moravam lá durante a noite, meus pais sempre ouviam o cachorro da fazenda latir para a parte de trás da casa, entoando muita raiva. Um belo dia, paiinho foi olhar o que estava acontecendo. E quando ele chega por trás do cajueiro, tinha um moço com roupas bem antigas e simples encarando ele. O bonito dormiu mudo, acordou calado e manhinha sem saber de nada. Gente, isso me dá tanta raiva. Gente que passa por essas coisas e fica quieto e não conta.
Eu contaria pra várias pessoas. Eu lembro quando eu tive paralisia, eu abri meu WhatsApp e falei, gente...
Gente, tô tweetando, né? Oi, gente, tive paralisia. Não, tem que contar, gente.
É que eu acho que as pessoas mais velhas, às vezes, têm medo de acharem que elas estão loucas, né? Porque eu lembro que a minha avó também morou em fazenda, passava por várias coisas e foi contar, assim, só no fim da vida dela.
É, deve ter isso mesmo, porque... Ai, gente, eu ia ficar super nervosa.
Eu também.
Uns anos depois, meu pai contou que um cigano foi lá na fazenda e disse ter visto uma bola de fogo enorme perto do pé de caju. Mãe diz que se ele tivesse contado isso antes, ela já teria vazado dali há muito tempo.
Acho que é por isso que ele não contou. Exatamente. Então, nada.
Ainda morando nessa fazenda, mãe acabava passando bastante tempo sozinha com meu irmão, pois meu pai fazia alguns cursos preparatórios na cidade e ficava na casa de parentes. Preciso ressaltar que nessa época o cachorro continuava latindo enquanto olhava o cajueiro e minha mãe vivia apavorada. Uma bendita noite, meu pai não estava em casa e manhinha tinha deitado cedo com o Maicon, que é o irmão mais velho dela, porque não tinha mais nada interessante para fazer. No meio da noite, ela relata ter sentido pés pequenos correndo na cama. Manhinha pensou ser o meu irmão, mas ao passar a mão por cima da cama, sentiu o Maicon dormindo de boaço ao lado dela. Nessa hora, não passou nem o Wi-Fi. Gente, ai,
que
só
horror,
de sentir
que tenso.
Esses pés pequenos correndo, já fiquei apavorada.
É, pois é, pés pequenos ainda.
É. Manhinha sempre diz que quando pequeno, meu irmão tinha mediunidade apurada. Acordava gritando o paiinho, dizendo que tinha uma bruxa no canto da cozinha. Minha mãe perguntou a ele como ela era. E ele disse que ela era muito velha, magra, muito feia, que tinha unhas enormes e ficava olhando pra ele.
Convenção das bruxas.
Convenção das bruxas total. Isso durou um tempo relativo. Ela disse que quando mais novo, o Michael era terrível. Ninguém aguentava ficar com ele. E realmente parecia que alguém ficava instigando ele a aprontar tantas coisas. Uma vez ele colocou fogo num plástico de bolacha e o fogo pegou na cortina da cozinha. Mas graças a Deus foi apagado rapidamente. Hoje em dia ele é muito tranquilo, nem se compara à criança que fora. Obrigada por ler meu caso roubado. Espero ter sido bom entretenimento. Um cheiro.
Nossa, que tenso, né?
Que tenso. Mas assim, em defesa do Michael... Eu não acho que ele tava sendo instigado, não, porque a criança...
É, pronta demais.
Eu era muito doida. Uhum. Eu nunca fiz nada, assim, de quase por fogo alguma coisa, mas, assim, eu era aprontava demais.
É, então. Era ainda mais... Péssimo. Falam que menino, quando criança, ainda mais arteiro, né?
Tem isso também.
Então, assim, pode ser mesmo. Mas eu acredito na aparição ali, ainda mais em fazenda.
Sim. Não, fazenda.
É, por isso que nessa época tinha tantas pessoas falando que viram OVNIs, aliens. É, tipo, porque fazenda tudo escuro, alguma coisinha no céu já chama atenção.
Já,
né?
Chama atenção, você já vê, né? Você já consegue entender o que que é.
É, então.
Eu acredito também.
Eu também acredito. Bom, a mulher do copo. Oi, Mabê e Ju, meu caso bizarro começa com o jogo do copo. Ai, meu Deus, eu sempre falo, eu não consigo. Esses jogos, tabuleiro, copo, compasso. Não tem como, gente, a receita pra dar tudo errado. Uma prima minha e mais alguns amigos acharam que seria uma boa ideia fazer um jogo do copo dentro da escola. Até que o bendito do copo quebrou. Nesse momento, uma das participantes começou a flutuar e falar uma língua estranha e incompreensível. Todo mundo saiu correndo e foram embora.
Vamos dizer que, tipo assim, a pessoa começa a contar isso como se não fosse nada.
Então, esse tipo foi o primeiro parágrafo.
Cara, oi? Tipo, oi, tudo bem? Eu tomei um café da manhã, então. Minha amiga começou a flutuar e falar uma língua estranha. Na hora que eu tava lendo, eu fiquei assim, gente, não, calma. Você
como
não preparou
você
a gente.
Então,
eu
como que chegou
pra,
nesse
pra
ponto,
você ficar,
né?
Assustada também, porque eu fiquei,
nossa,
apavorada.
Não, não tem como. E eu nunca tinha visto isso, a pessoa flutuar. Nunca ouvi um relato de alguém falando isso.
Assim,
relato de, tipo, alguém próximo, sabe?
Sim.
Aqui mandar.
Não, na hora que eu li, eu falei, gente, mas assim, não teve uma...
Uma preparação. E na escola ainda, né?
É, na escola, normal.
Parece aquele filme Verônica, não é? Na escola também.
É verdade.
No entanto, o colégio continuou com algumas situações estranhas. Janelas batiam do nada, como se houvesse muito vento, mas detalhe, não tinha nenhum. Até aí, tudo bem.
Aí, deixa eu falar de novo. Deixa eu falar, desculpa te interromper de novo, mas assim...
Claro.
Sério, uma menina flutuou, aí ela fala que uma janela batendo com vento.
Aí,
é estranho! A amiga, isso não é nada.
É verdade.
Aí começou umas coisas estranhas. Minha amiga flutuou e a janela
falou
bateu.
Falou em outra língua. Tipo, mas, assim, a não, janela mas
a janela é assustadora. Eu tô assim, querida. E ela
detalhe.
Continua assim. Ela não traz uma informação, tipo, tá, ela flutuou, ela caiu, as pessoas viram.
É.
Não traz. Eu fiquei apavorada com esse relato. Que
será
eu falei
que alguém
assim,
da escola falou algo?
Porque eu vou brigar com essa pessoa. Eu falei assim, como assim você traz essa informação que a pessoa começa a flutuar? E você
e parou
não
por
traz
aí,
mais
né?
nada. E parou por aí.
E as outras pessoas estavam participando do jogo? Ninguém disse nada.
Exato.
Aí a menina voltou ao normal.
Exato. Ela caiu em algum momento ou ela tá até hoje lá voando? Ela começou a ter aula lá em
será
cima?
Será que ela lembra?
Sabe? Eu fiquei assim, gente, cadê? Cadê mais? Eu quero mais informações.
É verdade. Eu quero mais detalhes.
Mas, assim, a janela não. A janela tava lá.
Não. A janela sem vento.
Realmente assustadora.
É, bom. Passaram alguns anos, eu estudava nesse mesmo colégio, tinha por volta de 12 anos. Nessa época, estudava na parte da manhã e no contraturno eu treinava vôlei no ginásio da escola. Nesse dia em específico, ficamos até mais tarde no treino, pois o treinador não tinha conseguido vir no horário de sempre, que era por volta das 5 da tarde. Aí estávamos no intervalo do treino e eu e mais duas meninas fomos pegar água na parte externa do ginásio e nesse momento vimos uma mulher parada no meio do pátio olhando para nós. Fomos nos aproximando e quando chegamos bem perto, ela desapareceu do absoluto nada. Voltamos correndo para o ginásio, super assustadas, contamos para o professor e uma das ajudantes dele perguntou características da mulher. Nós contamos e ela saiu correndo e chorando. Fiquei desesperada e fui para casa. De novo, até aí tudo bem.
Apenas.
Chegando em casa, falei com a minha prima, contei o ocorrido e as características da tal mulher. Ela ficou muito assustada e me disse que essa mulher era a mesma que tinha aparecido quando ela e seus amigos fizeram o jogo do copo. Ah. Eu fiquei morrendo de medo, mas continuei na escola, só que nunca mais fiquei lá à noite. Esse é o meu caso, espero que tenham gostado. Mas, calma, ela não tinha falado, né, que tinha aparecido uma mulher na hora
não,
do jogo do copo.
Ela só colocou que uma pessoa flutuou.
É, e falou outra língua.
Não traz, de repente ela traz essa mulher de volta.
É, e quem aí... era ajudante também, começou a chorar.
Cara, então... Ficou faltando muita coisa
ficou.
Nessa história. E eu tava assim, pra mim, essa ajudante, ela de alguma forma, ela tava envolvida ali com a brincadeira do copo no dia que tudo rolou. Só que eu não sei, porque, tipo, a prima, pelo que eu entendi, a prima dela é mais velha, né?
Uhum.
E foram muitos anos depois que ela tava estudando na escola. Mas é isso que eu fiquei assim, gente, eu vou colocar esse caso, mas eu vou brigar com ela.
É.
Porque ela não trouxe o contexto, ela não explicou por que, que a ajudante chorou. Mas pra mim, a ajudante, de alguma forma... Ou ficou muito, tipo, assustada, né, com a situação, pode ser também. Ou a bicha conhecia.
Eu acho que a gente vai ter que pedir pra ajudante continuar a contar a versão dela do caso. Porque pra mim, a parte mais aterrorizante foi a pessoa flutuar e falar outra língua.
Sim.
Tudo bem, a mulher também aparecer, do nada,
é
ok. Mas
não
alguém
a janela.
Flutuar... Não, a janela não.
Tô brava com a janela.
A janela foi um detalhe.
Não, é isso, gente. Assim, o negócio, tipo, que ela contou, porque ela não tava, né? Foi a prima dela. Mas acho que ela tem que, tipo, perguntar pra prima dela e tem que trazer todos os relatos pra gente.
Sim.
A ajudante conhecia a prima, ela tava ali naquele rolê, a ajudante era mulher.
Quantos anos tinha a prima dela quando isso aconteceu?
Exatamente. E mais importante, essa menina que flutuou, gente, mais contexto.
Não, o que aconteceu com ela? Ela tá bem, tá viva?
Exato.
O que ela fala disso? Ela se
caiu,
lembra?
Ela se lembra.
É.
Eu fiquei assim... Olha, só querendo
muitas
a resposta. Muitas perguntas. Mas eu gosto também quando o povo manda, que às vezes fica tão misterioso que a gente fica mais apavorado pra saber.
Sim, eu tô muito curiosa agora. Eu quero muito um próximo episódio aqui com o desfecho dessa história.
Sim, gente, até porque, infelizmente, acabaram os casos.
Sim.
E eu queria aproveitar pra falar isso, porque agora que você vai ter que voltar pra gente saber o que aconteceu com a menina do copo.
Nossa, com certeza.
Eu preciso que ela envie todas essas informações que a gente falou. E eu quero ver se a gente faz uma próxima aí com vídeo também, como
sim,
eu falei. Mas que
com
foi
certeza.
Divertido. E vamos inventar de verdade uns vídeos aí que a gente tá falando.
Vamos,
né?
Fazer mais coisas. Tem vários projetos legais pra fazer e eu amei. Foi muito divertido.
Foi muito legal.
Saí traumatizada, mas foi divertido.
E muito, não vou dormir essa noite.
Ainda tem pânico hoje à noite
pra
assistir.
Ainda tem pânico hoje à noite, assim, tá bem tranquilinho. Mas vamos lá, Ju. Se tem alguém aí que não te conhece ainda, por onde pode te encontrar, os arrobas, faz teu jabá, seus projetos, conta aí.
Bom, gente, pra quem não me conhece, vocês podem me achar no Instagram, no YouTube ou no TikTok. Todos eles, é o mesmo usuário, Ju M. Cassini. Eu, porque eu sou burra e eu tenho um Instagram Ju Cassini, mas perdi a senha. Então é Ju M. Cassini. Então vocês podem pesquisar lá em todas as redes. E é isso aí, amei. Obrigada pelo convite.
Foi tudo. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.
Até. Eu não vou estar aqui, mas até a próxima.
Ah, vai ser voltar.